Alô, você que tá ouvindo mais um episódio depois de tanto tempo do podcast do Copo Meio Cheio. A gente larga esse projeto e volta para esse projeto, mas eu acredito que a gente vai dar uma continuidade de fato dessa vez, porque tudo que a gente tá passando e tudo que a gente tá vivendo tá fazendo a gente repensar nossas prioridades, repensar nossas criações, e é exatamente isso que a gente quer falar nesse podcast de hoje. Estamos em pleno 2020 e no meio de uma pandemia, onde estamos há quase 3 meses, né? Três meses de quarentena. Eu, nesses 3 meses, acho que vi a luz do sol somente uma vez. Eu tô realmente, assim, sem nem tocar na maçaneta, porque eu tenho algumas complicações respiratórias e tudo mais, e eu realmente não tô correndo nenhum risco. Eu me sinto hoje muito privilegiada de estar podendo fazer isso, porque eu vejo a realidade das pessoas ao nosso redor mesmo, que muitas não estão conseguindo ficar em casa, estão tendo que continuar trabalhando. Eu trabalho hoje de home office, a faculdade está conseguindo dar as aulas via EAD, então para mim está muito mais tranquilo conseguir ficar em casa. Mas eu entendo o quanto isso, no meio em que eu vivo, é um privilégio. Sendo assim, hoje, por conta dessa quarentena, por conta dessa pandemia, estaremos aqui somente eu, Ana Carolina, Cacá Cavalcante e...
Leonardo Menezes, também integrante do Copo Meio Cheio. É, eu acho interessante também a gente dar um contexto sobre o funcionamento do Copo Meio Cheio. Ele vai ser um pouquinho mais nós dois mesmo. É, não que a Tawane e o Léo não façam mais parte, mas também é porque a gente consegue dar uma continuidade maior, tendo em vista que nós moramos juntos e que a gente pode produzir mais conteúdo juntos, né?
E não só isso, como também a gente estava repensando alguns formatos que a gente traz aqui mesmo pro nosso projeto, que antes a gente tinha o blog, a gente tinha canal no YouTube, podcast, e vendo a nossa possibilidade de criação, a nossa demanda de tempo, a nossa demanda de trabalho, demanda de estudo, a gente chegou à conclusão que levar para frente o projeto somente do podcast acaba sendo muito mais viável para a gente, porque a gente consegue demandar esse tempo de criação, a gente consegue tirar o tempo de edição, porque enquanto a gente estava focado em muita coisa ao mesmo tempo, produção de texto, produção de vídeo, produção do podcast, produção, a gente acabava que fazia tudo e não fazia nada, sabe? Então, é melhor a gente focar todas as energias em apenas um lugar, para que assim a gente consiga trazer um conteúdo consistente, né? E não sabemos ainda se vai ser semanal, se vai ser quinzenal, mas pelo menos com uma periodicidade em que a gente consiga ter a certeza que a gente pode entregar algo para vocês. Sendo assim, eu queria contextualizar um pouco melhor o que vai ser de fato o episódio de hoje, porque eu tenho observado muito que durante esse período da quarentena a gente tem prestado muita atenção enquanto a arte é importante para que a gente consiga seguir em frente de fato, sabe? Eu vejo que a maior parte do refúgio das pessoas tem sido a música, tem sido a pintura, tem sido consumir filmes, consumir livros, consumir séries. E até mesmo o pessoal que acaba tendo uma rotina um pouco mais normal também tá tendo que utilizar desses meios para poder dar uma aliviada, sabe? Dar uma distraída.
Não é nem só isso. Eu acho que... Eu vi esses dias um post que fez todo sentido para mim. Eu não vou lembrar agora o autor. Mas era um tweet que falava... eu vi nessa quarentena que eu posso sobreviver sem restaurantes, sem outros serviços que eu geralmente usufruía, mas eu não consigo sobreviver sem música, sem filmes, sem programas de TV, sem jornais, sem jornalismo no geral. É uma conclusão meio que geral que a arte ela nos mantém são, ela nos mantém vivos e nos separa da loucura, né? Então a cultura é isso, e acho que a gente teve esse momento da quarentena para, primeiro, voltar a reestabelecer uma confiança na ciência, que estava bem complicada a relação dela na sociedade com a
Não que
ciência.
ainda seja o ideal,
Não,
né?
não é o ideal,
Mas.
porque a gente está vivendo num país completamente totalitário e negacionista no ponto de vista da ciência. Mas quem realmente tem um pouco de sensibilidade e está em casa podendo refletir sobre esses assuntos sabe que a gente não pode viver sem ciência e não pode viver sem cultura. E eu acho que é importante a gente dar o devido valor. E a gente que cria, a gente que alguma vez na vida já criou alguma coisa artisticamente ou está começando a criar agora e etc., tem que reconhecer o valor que a arte tem na nossa vida, né?
Não, de fato, até porque os hábitos que a gente tá tendo nessa quarentena não, são muitas vezes não somente consumir esses tipos de criação, né? Não somente consumir esse tipo de arte, mas também produzir. Eu consegui voltar a desenhar, a gente conseguiu pensar em voltar de fato o projeto do podcast, não só pelo desejo de criar, mas pelo desejo também de informar, de disseminar informação de alguma maneira que nos alcance, sabe? Que seja do nosso alcance. E eu acredito que esse momento seja não só pra gente voltar a criar, mas pra gente questionar o que a gente tá criando e pra quem a gente tá criando. Porque eu consigo ver de uma maneira assim que antes, né? Enquanto tava tudo, entre aspas, normal. As minhas prioridades de criação, sabe? As minhas inspirações, os meus sentimentos, estava tudo muito robotizado. Eu nem tinha noção que eu estava vivendo de uma forma tão automática. E agora, tendo esse tempo para me questionar, tendo esse tempo maior comigo mesma, tendo esse tempo maior sem ter contato direto com outras pessoas, tem me afetado de uma maneira que eu tô conseguindo reestabelecer as minhas prioridades de criação no sentido de o que que vale a pena passar para os outros, sabe? O que eu realmente quero falar? Que tipo de conteúdo eu de fato quero passar, eu quero criar? Porque tá tudo tão perdido. E não que não esteja, agora eu acho que tá mais ainda. Mas tá um perdido no sentido das pessoas, pelo menos agora, estarem se questionando.
Eu acho que é um pouquinho mais complicado do que isso, a nossa relação em criar e a rotina, no caso. Porque, querendo ou não, quando a gente quebra com o sentido da rotina que a gente tinha antes, né, com a lógica que a gente tinha antes, a gente quebra uma comodidade e uma desculpa que a gente mesmo dava quando a gente estava inserido no meio dessa rotina.
Sim.
Porque a partir do momento em que a gente não tá mais... isso, óbvio, quem tá tendo a oportunidade de ficar em casa, a gente ressalta mais uma vez. Mas quem tá tendo que ficar sozinho nesse tempo e tá evitando, por exemplo, ônibus, metrô, ou então trânsito, ou a rotina de ir pro trabalho, pra faculdade, ou fazer outra coisa, ou ir pra academia, que seja. Quem tá rompendo com essa rotina, vê que, na verdade, a gente já tinha muito tempo hábil pra gente criar, só que a gente não estabelecia esse tempo com responsabilidade. Então, a partir do momento em que eu ganho esse tempo que eu não tô no ônibus, no metrô, que eu não tô na faculdade, na biblioteca, sei lá, eu estabeleço esse tempo e eu vejo o quanto esse tempo de criar é importante. E é importante para reestabelecer valores que eu tenho comigo mesmo, é importante para reestabelecer inspirações e conseguir expressar as inspirações que eu tenho todo dia, que eu sempre tive todos os dias, e que eu não conseguia colocar para fora, e isso era a razão de muitas das minhas crises. E, na verdade, a gente tem que pensar, nós que produzimos isso, a atividade criativa como uma atividade profissional, que demanda um tempo e que ela merece o tempo que a gente tá demandando para ela agora, sabe? Mesmo quando a gente voltar para a rotina, ela merece que esse tempo seja demandado para ela, porque ela é uma atividade profissional, porque ela tem uma importância social, porque ela serve para alguma coisa. A gente tem uma mentalidade no nosso país, e na verdade mundialmente, mas no nosso país tem realmente uma agenda para que se destrua o significado da cultura. Mas a gente tem uma ideia muito forte de que a cultura não serve pra nada. Que os artistas não servem pra nada.
Ou melhor,
que eles não contribuem.
Tudo que é artístico é um hobby.
A gente tem uma ideia de que pintar é um hobby, escrever é um hobby, Fazer um curso de teatro é uma coisa que a gente faz para estabelecer confiança e tirar a timidez, quando é muito mais do que isso, né? Sabe? Quando você aprende a atuar, você aprende a transmitir histórias, sabe? E história é a única coisa que a gente carrega desde da pré-história que faz a gente contar a nossa própria história, sabe? História não é só uma fábula, história também conta sobre quem a produziu e quem a leu naquele momento em que ela foi produzida.
E não só isso, é o sentido das pessoas enxergarem a criação, qualquer processo artístico, né, como hobby, acaba tirando a importância que aquilo tem e o trabalho que aquilo leva, sabe? Porque você acha que escrever um poema só sai? Não é, sabe? Dá um puta trabalho, você tem que passar por um puta processo. Da mesma forma que quando você vai desenhar, você treina para aquilo, sabe? Você gasta tempo para aquilo, você tem que pensar sobre o conceito daquilo, você tem que, enfim, escrever uma música, aprender a tocar um instrumento, demanda tempo, demanda esforço, demanda trabalho.
É aquilo, talento não é dom, talento é esforço e treino, né?
Exato. E as pessoas, elas tiram esse mérito do desenvolvimento, da criação da arte, achando que é algo supérfluo, que é algo que sai, que a pessoa tem o dom, pronto, acabou, fez e foi isso. Sendo que não é assim que funciona.
Não, e concluindo também o porquê da gente pensar nisso. É isso que acaba meio que se estruturando no nosso pensamento do dia a dia e que tá junto com a gente, mesmo que a gente já se considere artista ou já se considere escritor, pintor e por aí vai, mesmo que a gente já se considere dentro desse meio, a gente ainda tem a ideia de que a gente não está sendo produtivo quando a gente está assistindo um filme, quando a gente está lendo um livro, quando a gente está pesquisando alguma inspiração no Pinterest, sei lá. Que a gente não está sendo produtivo, que aquilo é um momento de espairecer. Quando não, é uma atividade totalmente válida e é uma atividade necessária. Primeiro para você mesmo, para você não perder sua sanidade, para você conseguir enfrentar esse momento que não é fácil para ninguém. E segundo, para que você consiga colocar isso para fora de uma maneira que mais gente vai se identificar, sabe?
Sim.
Eu tava assistindo uma série esses dias, e eu não sei porque eu demorei tanto para assistir, que é uma original da Amazon, que é a Fleabag, que é uma série do Reino Unido e tal. Ela é bem fora, não ortodoxa, assim, ela é bem difícil de você entender quando você assiste. Ela é bem. O ritmo dela é diferente, porque quase que toda coisa britânica é. Mas o último episódio da primeira temporada tem um monólogo da atriz principal que é incrível e que meio que resume um pouco de tudo isso. Em que ela realmente bota pra fora. É uma série em que todas as coisas que ela passa, todas as violências que ela passa, todas as coisas ruins que ela sente, estão dentro de uma sociedade em que ninguém fala nada com ninguém, ninguém se expressa um com o outro, ninguém fala o que tá incomodando, todo mundo veste uma máscara social em cima daquilo, e no final, no episódio final da primeira temporada, ela explode e ela fala com uma pessoa que ela mal conhece tudo que ela tá sentindo, e ela fala no final: ou todo mundo sente pelo menos um pouquinho disso e não tá falando, ou eu tô completamente sozinha. Entende?
E acho que isso é muito o sentimento da quarentena, sabe? A
Exatamente.
gente ou tá vendo todo mundo muito angustiado e se questionando e tentando entender o que tá acontecendo, com saudade da família, saudade das pessoas mais velhas, saudade da rotina de antes, saudade dos amigos, ou tão fingindo que nada tá acontecendo, sabe?
Exatamente.
É uma polaridade muito, muito gritante. E o sentimento é basicamente esse. Ou você olha pro lado e você vê todo mundo sentindo a mesma coisa, ou você simplesmente se sente completamente sozinho no meio disso. Mesmo que você não esteja morando sozinho, né? É inevitável que a solidão bata durante esse processo, sabe? Primeiro porque você pensa no contexto da situação toda. Fala, porra, tem milhares de pessoas morrendo em todo mundo, sabe? Não tem como você primeiro não ficar sensibilizado por isso, porque são vidas, sabe? Era mãe de alguém, era pai de alguém, era filho de alguém, tava num contexto social, era uma pessoa, sabe? Cada número daquele era uma pessoa com uma vida.
E a gente tá meio anestesiado com as mortes, né? A gente tá no momento da gravação desse podcast com mais de 10 mortes no Brasil e
10
parece.
mil.
É, 10
10
mortes.
partes.
Não, desculpa, 10 mil mortes no Brasil. E parece que tá todo mundo com esse sentimento de, ah, morre mesmo, né? Ia matar mesmo. E o nosso presidente não ajuda, sabe? Ele não presta o luto devido para isso. Mas a
Sim.
gente tá meio inebriado, a gente tá meio anestesiado com relação a essas mortes e são pessoas. Eram pessoas que tinham família e que tinham sonhos também.
Sim, e por conta disso, eu me vejo numa dualidade muito grande, porque ou eu tô muito empolgada e querendo produzir diversas coisas ao mesmo tempo e tentando ocupar minha cabeça com isso para não ficar doida, ou eu tô completamente não produtiva, sabe? Tipo, completamente mesmo, de não querer fazer absolutamente nada, querer ficar deitada o dia inteiro e não ter coragem para levantar. Eu tô nesses dois polos porque ou tem um dia que eu quero muito, tipo, lutar contra isso e tentar levar informação e tentar comunicar e tentar fazer o dia valer a pena, ou eu simplesmente fico horrorizada com a situação, extremamente sensibilizada e eu fico, parece que sem força para fazer as coisas, sabe? Como se o mundo tivesse pesando de alguma maneira. E eu acho que é natural também. A gente, nesses momentos que a gente se sente muito mal nesse processo, a gente entender a nossa humanidade e a gente também não se cobrar para ser produtivo o tempo inteiro, de sempre estar fazendo algo, sempre estar apresentando algo, sempre estar criando algo, porque porra, é um momento ímpar no mundo, sabe? A gente tá no meio de algo que nunca aconteceu e a gente tá sem saber o que fazer. E é natural que você se sinta perdido nesse momento, sabe? É natural que você se sinta sensibilizado e é natural que você precise de um momento para você.
E na verdade tem uma lógica muito nefasta atrás desse negócio de Shakespeare produziu 40 mil ensaios em uma quarentena. A teoria de não sei o que foi escrita na quarentena. Então a gente não precisa ser produtivo num momento de pandemia. Só que isso ajuda.
Sim.
Entende? Acho que a gente tem que separar essas duas coisas. Se você não tá conseguindo fazer, você não precisa, sabe? Você pode tomar o seu tempo e fazer o que é necessário somente. Mas se isso te faz bem, se produzir arte, se produzir qualquer outra coisa, e se consumir arte te faz bem na quarentena, você
Faça.
deve fazer isso.
Sim.
Porque é uma responsabilidade se manter vivo tanto fisicamente quanto mentalmente. Porque isso vai acabar um momento ou outro, sabe? De alguma forma vai acabar. Então a gente precisa estar preparado quando acabar.
É uma coisa que eu tô vendo muitas informações saindo também a respeito de que as perdas, né, e as consequências que o mundo vai sofrer por conta dessa pandemia é não só física e econômica, como mental também. Muitas pessoas durante esse processo estão desenvolvendo doenças psicológicas, estão sujeitas, né, a ficarem mais fragilizadas emocionalmente, psicologicamente, exatamente por isso, pela falta de contato com as pessoas, pela economia também, né? A falta de dinheiro que tá assolando muita gente perdendo o emprego, muita gente sendo afastada, muita gente recebendo pela metade.
E mais ainda, né? O momento da quarentena, ele é um momento em que a gente se vê colocado na frente de um monte de hábito que a gente abandonou, né? Eu, por exemplo, não lia de verdade por hobby, por mais ruim que seja essa palavra, mas não lia por diversão há muito tempo, porque leitura se tornou quase que uma coisa obrigatória por conta de faculdade e por conta de informação, né? Porque querendo ou não, jornalismo também é leitura.
E uma coisa que é inevitável, a leitura acadêmica faz você perder o tesão na leitura.
Sim, na verdade, no meu caso nem tanto, porque não é tão massivo e eu gosto de ler sobre técnicas, etc. Mas a leitura ela deixa de ser alguma coisa de diversão e passa a ser alguma coisa profissional. E o hábito da leitura, ele voltou para mim na quarentena. por várias razões, mas primeiro porque eu precisava me desligar um pouco do mundo, sabe? E é um paradoxo porque ao mesmo tempo em que eu quero me ligar ao mundo para que eu possa saber que tudo tá correndo bem ainda, que ainda há uma sociedade lá fora, ao mesmo tempo eu quero me desligar um pouco porque eu quero parar de pensar um pouco nas mortes, na doença e ter medo a cada passo que eu dou. Então, a leitura ela ajuda bastante. Poesia, contos e literatura no geral é uma grande fuga, na verdade. E ao mesmo tempo que ela é uma fuga, você meio que descobre em alguns títulos, em alguns autores, de que eles estavam falando das mesmas coisas há muito tempo atrás e que dá para você capturar muita coisa para esse momento de agora, sabe? Principalmente em relação à criação e como criar, né? E também como lidar com tempos difíceis, sabe? Alguns autores que eu tenho lido, tipo Caio Fernando Abreu, Gabriel Garcia Marques, ou então vários poetas que escreveram coisas muito importantes da época da ditadura,
Drummond.
Drummond e vários outros. Eles falavam também sobre criar em momentos difíceis. E é uma coisa que eu tô tentando capturar bastante agora. Porque além de tentar ler mais, eu tô tentando produzir mais. E é uma coisa que eu tô recuperando. Além de consumir um monte de série, um monte de filme, eu acho que eu nunca vi tanta coisa como eu tô vendo agora. Larguei um pouquinho de música, porque era um hábito que eu tinha muito ligado a transporte público e trabalho no escritório para tentar me desligar do mundo. E agora, enquanto eu tô trabalhando, na verdade, eu tô escutando rádio. E fora disso, eu tô assistindo filme, série e o que mais aparecer nas recomendações.
Eu acho que o que eu mais tenho consumido durante essa quarentena é podcast. Sem dúvidas, assim, que são os meus podcasts de cabeceira, né, que eu falo, que é os que eu tenho o costume de ouvir porque são meu comfort zone. Falam sobre assuntos completamente diferentes e às vezes nem tem nada que seja exatamente um conteúdo que, nossa, seja proveitoso. Mas é algo gostosinho de ouvir, sabe? É como se eu tivesse uma companhia e tivesse. Eles me acompanham, sei lá, tô fazendo um trabalho que eu tenho que entregar da faculdade, ou então tô fazendo um job que eu tenho que entregar para uma empresa, e coloco o podcast de fundo, vou mexer no meu Photoshop, no meu Illustrator, e me sinto acompanhada o dia todo. E outra coisa que eu tenho me reencontrado bastante durante essa quarentena são os jogos, porque eu nunca fui uma pessoa que jogou muito, até porque nunca tive videogame, essas coisas. E o máximo que eu sempre joguei foi através do computador ou do celular mesmo, né? E mesmo assim, tem alguns jogos que eu tenho guardado no coração que são jogos de infância, tipo The Sims. E tem sido muito legal nos tempos que eu tenho livre, tentar também ocupar a minha cabeça com jogos, tentar ocupar minha cabeça com histórias, tentar ocupar minha cabeça com livros também, porque quando eu fiz a faculdade de Ciências Sociais, eu, por conta da leitura acadêmica, acabei me desprendendo muito da leitura por hobby, né? Por diversão. Porque é tão maçante, tão maçante, tão maçante, tanta informação o tempo todo que você tem que consumir, que você não consegue mais aproveitar outros tipos de leitura. E agora eu tô conseguindo me reencontrar com isso, tô conseguindo me reconectar com isso. O tarô também tem me ajudado bastante. E também é uma forma de arte, querendo ou não. Qualquer pessoa que leia algum tipo de oráculo ou algo do tipo, eu consigo enxergar como um artista, porque precisa ser algum tipo de comunicador, precisa conseguir interpretar o que as imagens, os simbolismos e tudo mais. Enfim. Algo que para mim tem sido muito pertinente nesse momento é reconhecer o quanto a arte é política, sabe? O quanto a arte, nesses momentos de crise, acabam sendo o maior tipo de marco que existe na história.
E na verdade, eu acho que assim, a gente tá num momento muito delicado da arte no geral, porque a gente tá se reconhecendo agora sem dúvidas, assim, num estado totalitário em que quer romper com as vias democráticas a todo custo. A arte, ela sempre teve um papel de expor pro povo, né, pra massa, pro público geral, tudo que o povo está insatisfeito. E a gente está num momento muito delicado, em que, primeiro, a gente tem uma pluralidade cultural muito grande, e uma pluralidade que nem sempre todo mundo fala o mesmo discurso, sabe? Nem todo mundo veio do mesmo lugar. Então não dá pra gente falar, por exemplo, na existência de uma música popular brasileira hoje, porque a música popular brasileira se tornou muito mais um gênero do que um movimento. Então não é uma música que vem sempre da massa, não é uma música que vem sempre dos mesmos lugares. Então não quero apontar aqui quais são os ritmos, quais são os gêneros, mas tipo, existem gêneros que são simpatizantes do governo atual. E isso é mais do que claro, assim. Existem gêneros que os artistas, tipo, não estão nem aí porque são sim financiados por empresas que são apoiadoras do governo atual e não precisa fuçar muito para saber quais são. Existe até alguns artigos aí, um da Folha que foi censurado, aliás, por alguns artistas que são desse meio, que falavam sobre alguns desses cantores, dessas duplas que realmente apoiavam esse governo de uma maneira bem ruim. E se calar num momento desse
É ser completamente conivente.
e é inaceitável, sabe? Porque a música tem um papel social punjante e importante, sabe?
Porque
Então,
assim, eu não consigo entender como as pessoas não entendem que nesse momento atual, se você se cala, na verdade, você apoia.
exatamente. Então, a gente não pode apontar que existe uma música popular brasileira como era nos tempos da ditadura, por exemplo, porque lá existia um discurso ressonante entre toda a classe artística que era de repúdio a uma ditadura, a um regime totalitário. E eu acho que passou da hora já da classe artística total, assim, a que realmente tem voz, se perceber nesse estado totalitário, se perceber no meio de uma política que os governantes não têm defesa e não dá para você simplesmente falar: ah, é porque agora é uma direita, mas antes na esquerda também se fazia as mesmas coisas. Porque não se fazia as mesmas coisas em qualquer um dos outros governos anteriores, mesmo sendo de direita ou esquerda. Não se fazia tanta.
Atrocidade.
Mas não só isso, sabe? Tem que se dar nome aos bois. É uma censura à imprensa mesmo. É um ataque diário à imprensa, à mídia, à classe
A
artística,
liberdade de
à
expressão.
liberdade de expressão, aos governos estaduais, aos governos municipais, tudo em prol de realmente fornecer um autogolpe ao governo, tipo, ele mesmo se definir como um estado totalitário de direito e tirar as liberdades. E a gente está num momento crucial disso tudo. E ter uma classe artística que não fala em totalidade sobre isso é inaceitável. Principalmente quando grande parte dessa classe, eu vou falar sertanejo, tá? Tipo, grande parte, assim, tá falando diretamente com os jovens e com as pessoas que realmente votaram e colocaram esse cara aí no poder, entendeu? Hoje é um dos gêneros mais importantes, sabe? A música popular brasileira foi reduzida ao Nova Brasil FM e rádios locais e, sabe, e se transformou numa coisa elitista a música popular brasileira. Então o que realmente todo mundo escuta é sertanejo, é funk, é isso mesmo, é uma expressão cultural e não deixa de ser cultura por causa disso. Mas os artistas precisam ter esse discurso e reconhecer que a música precisa ser política, por mais entretenimento que ela seja.
Sim.
Por mais espairecer que ela seja. Não precisa falar isso na música, na letra, mas tem que ter um discurso que seja coeso, sabe? Tem que ter um discurso que seja claro. Não pode ter medo de perder público por causa disso, sabe? Porque você tá falando uma coisa que tem impacto direto na vida das pessoas.
E sabe o que é bizarro que a gente tem observado nesses. Não bizarro, porque também não é essa palavra, mas. As iniciativas de movimentação política estão vindo principalmente do pessoal da internet. Estão vindo dos YouTubers, estão vindo dos streamers, estão vindo dos podcasters. Está vindo de um pessoal que, na real, entre aspas, né, estaria na retaguarda. Porque a única fonte de renda, né? A única forma que eles têm de sobreviver é a forma com que eles se comunicam,
Ou
é o
seja,
canal.
seria mais plausível que eles estivessem com medo.
Exato, muito mais plausível. Enquanto, porque eles estão ali em contato direto com o público, né? Eles estão o tempo todo enxergando números. E enquanto o pessoal que vive de música ou vive de qualquer outro tipo de arte, não necessariamente. A classe artística que tem de fato acesso à televisão, os que estão fazendo as maiores lives. Sabe, se esse pessoal que tá fazendo essas lives gigantescas usassem 5 minutinhos do alcance que eles têm, do espaço que eles têm, da oportunidade que eles têm para comunicar algum tipo de repúdio ao tipo de situação que a gente está vivendo hoje, ao comportamento do presidente,
Ao comportamento da secretária de cultura, sabe? Essa mulher é completamente desvairada.
desvairada.
Hoje saiu, hoje na data de gravação desse podcast, saiu uma lista de mais de 500 artistas que assinaram o um manifesto, artistas de vários segmentos, até do jornalismo, entrevistadores, comunicadores, comediantes, artistas de teatro, de cinema. Cineastas, várias áreas assim, mais de 500 artistas assinaram um manifesto falando como ela não representa a classe artística. Só que a gente não tem só 500 artistas no Brasil, sabe?
Imagina.
Não precisa ser só esses 500 artistas que realmente não têm medo de ter alguma voz política a realmente repudiar a atitude dela, sabe?
Sim.
Porque a gente dá cada vez mais força a esse discurso dessa secretária, que minimiza a ditadura, que minimiza a tortura, que minimiza a pandemia, que acha que a gente está desenterrando mortos quando a gente, na verdade, está enterrando, como disse a jornalista que também questionou ela no ar. A gente dá mais vazão para que ela fale que a gente é uma minoria barulhenta, entendeu? E além disso, artista não é só artista que chegou ao topo da cadeia de visibilidade. É artista de rua, é
Sim.
estátua viva, é o cara que vende o quadro dele na praia. Isso também é artista, é a classe artística, entendeu?
Isso que eu ia falar. É, hoje, se você tem algum tipo de audiência, pode ser duas pessoas. Se você tem um Instagram que tem um alcance, seja lá, pode ser de 50, 100, 6 mil, 10 mil ou 20 mil pessoas, é importante você se posicionar. Você se posicionar não somente como pessoa, mas como artista. Você se posicionar através da sua criação. Você se posicionar pensando que muita gente acaba não fazendo, né? Acaba não divulgando ou não utilizando esse tipo de meio para produzir esse tipo de informação, porque tem medo da retaliação, tem medo da resposta, tem medo de ser mal interpretado. Mas acho que a gente passou dessa fase, sabe? A gente tá num momento em que a gente passou a fase de se preocupar com a retaliação,
Não, e
porque
passou da fase também de se importar se você vai ter algum contrato ou não. Óbvio que é importante para sobrevivência, sabe? Só que se você escolheu um meio, que é o da arte, que realmente é sobre falar as coisas que estão acontecendo no mundo e de expor um retrato da nossa sociedade atual, seja em qual âmbito for, você tem uma obrigação social de fazer isso. E tudo bem, a gente estava num período em que ainda era muito dúbio, né? Em que realmente não se sabia se o governo era bom ou ruim. Óbvio que dá para ter uma ideia, mas tipo, não sabia se a economia ia melhorar ou
sim,
não.
na eleição, na verdade, você não tinha de fato a obrigação, sabe? Por mais que fosse eticamente plausível você fazer isso, não existe a obrigação.
Só que agora a gente tá num governo de um cara que explicitamente na frente das câmeras mandou o jornalista calar a boca, entendeu? Mandou o jornalista calar a boca e a trupezinha riu quando ele falou que ele não era Messias, mas não fazia milagre, que ele não é coveiro, e daí sobre as mortes. É um
Não
presidente, não é
é
para falar assim de mortos que foram causados por causa de
falta de ação
falta
dele.
de ação dele, exatamente isso.
E daí para pior, porque é uma pessoa que consegue estar com suspeitas do vírus, abraçar os próprios eleitores em meio a uma manifestação.
Isso é mais um dos crimes de responsabilidade dele. Já são por volta de 15 crimes de responsabilidade até agora, né? Porque parece que cada semana ele quer cometer um.
E o mais bizarro é que, nesse momento, até o próprio impeachment seria uma escolha que, se você conseguir olhar friamente, não seria das melhores. Porque acaba virando carvão para que ele consiga inflamar mais o discurso dele de perseguição. E tenha uma maior possibilidade de ganhar a próxima eleição através desse discurso.
Ou, se não ganhar a próxima eleição, realmente declarar um golpe antes da posse do próximo presidente.
Sim, e acabar realmente utilizando essa artimanha da perseguição. Primeiro, ele pode utilizar isso para ganhar força. Ele pode... O Moro entra no lugar dele, caso ele saia. E aí
o Morão,
enfim. Mas ele acaba... Pra mim, acaba sendo trocar 6 por meia dúzia. Não vai ajudar em nada e talvez até piore. Porque ali é, de fato, uma voz ativa em meio ao departamento militar. Enfim, no momento, o que seria plausível, e a gente sabe que não vai acontecer, é uma...
Renúncia.
É uma renúncia. Exato.
Na real, o que a gente tá querendo falar com a arte ser um instrumento político é que, na verdade, a única arma que o Bolsonaro tem é a base sólida de apoiadores que ele ainda sustenta. E a única forma de fazer com que essa base diminua e que ele possa realmente não se firmar nessa narrativa de perseguição é fazer com que essa base diminua através de pessoas que essas pessoas ouçam. Ou seja,
artistas. As
artistas que elas consomem, porque todo mundo consome arte. Então, se há um discurso majoritário entre toda a classe artística, não vou falar aqui dos artistas da Globo, não vou falar aqui dos artistas de teatro, dos cineastas, da Petra Costa, que fez o Democracia em Vertigem, todos eles são importantes, mas eles ainda não representam a totalidade do povo brasileiro. A totalidade do povo brasileiro tá ouvindo outro tipo de coisa. E esses artistas que eles ouvem não estão fazendo parte desse discurso majoritário de repúdio ao governo. Então, essa base, ela só vai diminuir a partir do momento em que todos os que são considerados artistas, até o que essa base do Bolsonaro considera, porque essa base do Bolsonaro também ouve alguma coisa e considera alguma coisa arte.
Sim.
Não é? Então, até quando essa base considerar que o que ele tá fazendo é alguma coisa ruim, ele não vai ter mais esse apoio, ou ele não vai ser mais tão barulhento assim o discurso dele no Brasil inteiro. Porque o discurso dele é tão, mas tão maléfico e faz tanto mal... mesmo quando os governos estão fazendo coisas boas, que ele já conseguiu desgastar a quarentena. Ele já conseguiu fazer com que as pessoas realmente comprem a narrativa de que é só uma gripezinha e que elas não, e que se morre mesmo, e que se é pra morrer, pelo menos elas estão produzindo. E essa desgastada na quarentena só aconteceu porque ele tinha essa base e porque ele podia falar pra meia dúzia de que eles eram um povo e que representava o Brasil inteiro. Enfim, o papel da classe artística neste momento é desgastar a imagem do presidente para que ele não possa alegar que ele está sendo perseguido e que a gente não sofra um golpe no futuro.
Perfeito. E acho que, com esses ânimos inflamados, é como a gente precisa fechar esse novo episódio, desse novo processo, desse novo momento do copo meio cheio. Queria retomar a ideia de que vão ter algumas mudanças por aqui. A gente quer trazer um pouco do conceito que a gente tinha no YouTube de entrevistar artistas independentes aqui pro podcast. A gente vai estar um pouco mais à frente do projeto. Com certeza a Tawane e o Léo vão aparecer por aqui inevitavelmente. E a gente vai continuar produzindo coisas juntos. Mas eu e o Léo, a gente vai estar cabeceando um pouco mais o projeto. A gente vai tentar manter uma rotina de postagem. Ainda não sabemos, como eu falei, se vai ser semanal ou se vai ser quinzenal. Muito provavelmente vai ser quinzenal. Acredito que para que a gente consiga ter um tempo de produção, para que a gente consiga entrar em contato, bater agenda com o pessoal que a gente quer conversar. E é isso. Mantenham-se seguros. Fiquem em casa.
Se vocês puderem, fiquem em casa novamente.
Sim. Produzam. Tenham coragem de divulgar. Tenham coragem de postar. Porque acredito que muitas pessoas vão conseguir se conectar com a mensagem que vocês estão passando. Eu tenho certeza que existem pessoas em casa que estão esperando receber uma mensagem que só a sua arte pode passar. E produza. Não se force também, não fique se pressionando, mas se for te fazer bem, se for algo que te faz feliz, se for algo que te faz fugir um pouco dessa situação que está todo mundo passando, produza, cobre as autoridades, desgaste a imagem do presidente o máximo que vocês conseguirem, sejam ativos politicamente, cobrem os seus direitos e cobrem os deveres, principalmente, dos nossos governantes. Porque é só assim que a gente vai conseguir andar para frente e a gente precisa, ao máximo possível, tentar minimizar o impacto que esse vírus vai ter no nosso país. A gente precisa tentar minimizar o máximo de desgaste que a gente vai ter na nossa sociedade.
Respeitem a quarentena. Nenhum dos meios está sendo tão afetado hoje quanto os meios que fazem parte do turismo, ou então da arte, ou então da alimentação. Todos esses precisam de público, todos esses precisam. Então a gente sabe como quem trabalha com teatro está sofrendo, assim como quem tem um restaurante está sofrendo. Só que é importante respeitar essa quarentena, o máximo que você conseguir. E só complementando, desgastar a imagem do presidente, fazer com que ele tenha cada vez menos relevância no nosso país, não é uma questão de ser esquerda, não é uma questão de ser direita, liberal ou comunista, não é uma questão de nada disso, é uma questão de responsabilidade. Nesse ponto que a gente chegou, é uma questão de responsabilidade. E no mais é isso, é com esse discurso inflamado que a gente termina. Não esquece de seguir a gente no Instagram,
Segue também
@copoMcheio.
o Atila Marino, porque
Boa.
ele tem passado muita informação relevante e ele tem sido um comunicador incrível nesse momento.
Certo, então segue a gente no Instagram, @copoMcheio. Busca a gente em qualquer uma das outras plataformas de podcast que você possa vir a consumir. A gente está como Copo Meio Cheio também.
Divulga o nosso projeto para o máximo
Divulga.
de amigos que você conseguir. Acho que é isso. Eu espero que o seu copo esteja sempre meio cheio.
Até a
E
próxima.
até a próxima. Um beijo.
Beijo.